na hora do almoço.
Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 34 minutos, aqui no Noticiário Regional, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, tá? Lembrando que você pode participar. Como é que você pode participar? Envie aí, a partir de agora, a sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi ou até mesmo a mensagem de áudio de até 30 segundos com seu nome, de onde você está falando. É bom você sempre dizer assim, olha, sou fulano de tal, tô falando de tal cidade, ou caso não queira se identificar, diga pelo menos a cidade e aí você faz sua denúncia. Também pode ligar, tá? 3675-2436, tá? Esse telefone você fala conosco ao vivo, tá? Então... Ah, voltou? Olha, gente! 21, olha, 3675-2000. Eu falar, isso é bem mais fácil. Então você já pode ligar de novo nesse número, 3675-2000, para falar conosco. Dois números aí agora para você. Que maravilha, hein? O horário eleitoral gratuito no rádio reduziu o tamanho do programa, mas novidades, né? Os telefones estão ok. Ainda bem. Bem, minha gente, aqui no Noticiário Regional, a gente começa com uma boa notícia. Lá para Itabuna. Prefeitura de Itabuna abre processo seletivo para contratação de estagiários. É isso mesmo, Renato?
É isso aí, Kátia. A Prefeitura de Itabuna, cidade que fica no sul da Bahia, está com processo seletivo aberto para a contratação de estagiários por meio do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEI. As vagas são oferecidas para estudantes do ensino médio, técnico em enfermagem e saúde bucal, educação especial, pedagogia e licenciatura em linguagens e códigos e suas tecnologias, letras ou educação física. Interessados devem se inscrever através do site no CIEE até às 12 horas do dia 23. Todos devem estar matriculados e com frequência efetiva em cursos de níveis médio, técnico ou superior relativos à vaga escolhida. Os candidatos serão avaliados mediante aplicação de análise curricular e entrevista, ambos com base nos critérios especificados no documento de seleção. Ao ser contratado, o estagiário deve exercer funções em jornada de 4 a 6 horas diárias e vão receber o Bolsa Auxílio Mensal, com valores que alternam entre R$ 300 a R$ 600, acrescidos de R$ 80 para o Vale Transporte. A contratação tem validade de até 12 meses, com a possibilidade de ser prorrogado por até mais um ano.
Que bom, né? Então, você já verifica aí se você está no perfil dessas vagas e pode se candidatar, então, ao processo seletivo para a contratação de estagiários da Prefeitura de Itabuna. 12 horas e 37 minutos ainda passando por Itabuna, tá? Lembrando que nós estamos no setembro, mês de setembro também tem a campanha Setembro Amarelo, tá? Então a Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue com diversas ações que integram o Setembro Amarelo, campanha nacional de prevenção ao suicídio, com foco na temática saúde mental. Ciclos de palestras estão sendo realizados desde o início do mês no auditório da Secretaria de Saúde de Itabuna. Na tarde de hoje, o médico Marlon Borgonha Oliveira, do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil CAPS-IA, né, de Itabuna, fará uma implantação, ele vai fazer aí uma explanação, né, sobre os transtornos comuns na infância e na adolescência. Esse assunto aqui é muito importante, viu, gente? Já o psicólogo Lucas Barroso, também do CAPS, né, IA, que é o CAPS aí, Psicossocial Infanto-Juvenil, abordará o tema automutilação e comportamento suicida na infância e na adolescência. Outro assunto importante. A coordenação de saúde mental do Departamento de Média e Alta Complexidade da Secretaria de Saúde de Itabuna tem reunido profissionais da atenção primária, além de equipes dos Centros de Atenção Psicossocial, para debater o assunto. São diversos temas relacionados à saúde mental e assistência, entre eles transtornos mentais no idoso, escuta terapêutica e aspectos psicossociais, informa aí Naira Cruz, coordenadora de saúde mental em Itabuna. Ela reforça, né, E reforça lembrando que o número de pessoas que precisam de ajuda profissional aumentou muito no período pós-pandemia do coronavírus. É uma realidade, hein? Ela diz que a empatia ainda é um dos aspectos mais importantes no atendimento. As pessoas que estão em sofrimento precisam de empatia, de um olhar especial, frisa a Naira. A assistente social Solange Santos informa que cerca de 2.500 atendimentos mensais são realizados nos 3 centros de atenção psicossocial. Os CAPs são a porta de entrada para os pacientes. Não é um atendimento compulsório. O paciente precisa admitir que precisa de ajuda e, a partir daí, damos início ao tratamento, encerra ela. É verdade, viu? O paciente tem que admitir que precisa de ajuda, os familiares têm que estar atentos, tá? E isso é muito importante, todos estarem atentos para ajudar as pessoas que estão nessa situação, tá? Precisam realmente de ajuda. E esse ciclo de palestras sobre saúde mental, nesse mês aí de Setembro Amarelo, que é a Campanha Nacional de Prevenção ao Suicídio, é muitíssimo importante. Espero que todos os municípios estejam focados nessa campanha também. 12 horas e 40 minutos, vamos acionar ele? O nosso repórter Coutinho Neto, que vai fazer aqui uma entrada para nós com muitas informações. Eu vou te falar, hein? Setor policial aí bombando, hein, Coutinho? Traz pra gente as informações. Boa tarde para você, Coutinho. Bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia. Uma excelente segunda-feira. Uma ótima semana, Kátia Gomes. Renato Nogueira, ótima segunda-feira. Boa semana, Renatinho. E também um ótimo trabalho. E para você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, também uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. Sua viatura virtual da Gabriela FM está chegando com muitas notícias de polícia e, infelizmente, o destaque negativo para a violência que ocorreu neste último final de semana aqui no município de Ilhéus. Acompanhe comigo, porque foram 3 homicídios aqui em nossa cidade. O primeiro, um homem morreu baleado na cabana de praia, na Praia dos Milionários, na zona sul da cidade de Ilhéus. Fato este que aconteceu por volta do meio-dia do último sábado. A esposa da vítima, que está grávida, também foi atingida por um disparo de arma de fogo, mas ela foi socorrida e passa bem. Olha, de acordo com a Polícia Militar, o crime foi cometido por 2 homens que estavam a bordo de uma motocicleta. Agentes da 69 Companhia Dependente de Polícia Militar foram acionados, mas já encontraram o homem morto. A mulher, que não teve a identidade divulgada, foi socorrida para o Hospital Regional Costa do Cacau. Conforme a Polícia Civil, ela foi atingida no braço. Ainda segundo a Polícia Civil, o homem foi identificado como Felipe Ariel Santos Madureira, de 29 anos de idade, que ainda, conforme informações da Polícia Civil, ele já tinha envolvimento com o tráfico de drogas aqui em Ilhéus. O caso está sendo investigado pela primeira delegacia territorial e, até o momento, não há pista sobre a autoria e a motivação do crime. Policiais militares da 69 CIPM fizeram buscas em toda a região durante todo o dia de sábado, mas, até o momento, nenhum suspeito, nenhum acusado foi localizado. Ainda, em relação à violência aqui no município de Ilhéus, mais 2 casos aconteceram também nas últimas horas. O primeiro deles, 2h30 da madrugada, dia domingo, vítima Leonel Santos Silva, 32 anos de idade, ele foi assassinado com 5 tiros de arma de fogo em um bar, dentro de um lava-jato na Avenida Governador Paulo Souto, no bairro Teotônio Vilela. Ele foi surpreendido por homens que estavam a bordo de um veículo Siena, que já chegaram atirando e tomando rumo ignorado. O segundo caso de violência em Ilhéus foi na zona sul da cidade, no bairro Nelson Costa. A vítima, Jonatas Santos Silva, de 22 anos de idade. Jonatas foi encontrado em via pública com 7 perfurações, principalmente na cabeça, tórax, abdômen e no pescoço. As investigações estão por conta da Polícia Civil, também aqui do município de Ilhéus. E eu lembro que nas últimas horas em Ilhéus foram registrados 3 homicídios. Município de Itabuna também aconteceu caso de violência neste último final de semana, onde um suspeito ele morreu em confronto com a Polícia Militar na madrugada do último sábado. A operação envolveu policiais do 15º Batalhão, Rondesp e Caerque. segundo o setor de inteligência da Polícia Militar, a informação de que o acusado Tiago Agnus dos Santos Costa, vulgo Neguinho, e outros comparsas estavam se organizando para atacar uma facção rival na cidade de Itabuna. Porém, o bando acabou reagindo à chegada dos policiais, começando a atirar contra a guarnição. No confronto, Tiago acabou sendo baleado e morreu. Com ele, a polícia apreendeu drogas e uma pistola 45. Olha, foi identificado o homem que morreu vítima de um grave acidente na tarde do último sábado, no trecho que liga o final da Avenida Itajuípe, a BR-101, próximo ao Semiamel Rodoviário, em Itabuna. Heleno Gomes Durval, de 64 anos de idade, foi a vítima. Heleno trabalhava como borracheiro em um posto de combustível nas margens da BR-101. A moto que ele pilotava se chocou contra um caminhão guincho e ele teve morte instantânea. Ainda em relação a acidentes em nossa região, uma criança identificada como Maria Luísa dos Santos Maia, de 10 anos de idade, ela morreu no último sábado e duas outras crianças ficaram feridas em um grave acidente que aconteceu na região rural de Dois Irmãos da Mata, a cerca de 1 quilômetro do município de Ubatã. O veículo Palio, que seguia sentido à região do Bate-Quente, era ocupado por 6 pessoas, sendo 3 adultos e 3 crianças. A suspeita inicial é que o veículo tenha batido em uma pedra, o condutor perdeu o controle e acabou capotando. Com um acidente, Maria Luísa morreu no local. Olha, uma fatalidade também aconteceu em nossa grande Bahia. Ontem, domingo, um fato triste causou grande comoção no Projeto Formoso, no município de Bom Jesus da Lapa. O falecimento do jovem George, de apenas 16 anos de idade, ele estava internado na unidade de terapia intensiva, na UTI, do Hospital Carmela Dutra. Ele foi hospitalizado após um coco cair sobre a cabeça dele. O acidente aconteceu no último final de semana, quando George derrubava um coco, mas ele, no momento que derrubou o coco e baixou para pegar, não percebeu que outro coco vinha caindo. E ao se levantar, ele foi atingido na cabeça. Após ser atingido pelo coco, o jovem começou a sentir dor de cabeça e foi levado para a UPA de Bom Jesus da Lapa pela família, quando o quadro dele se agravou e precisou ser internado na UTI do hospital, onde não resistiu e faleceu. Sua viatura virtual da Gabriela FM retorna amanhã aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Renato Nogueira.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Olha, direto aqui o noticiário aqui em estadual, ônibus despenca em viaduto na BR-324 em Salvador. Um ônibus caiu de um viaduto na BR-324 na região do bairro do Porto Seco de Pirajá, em Salvador, na manhã de hoje. 2 rodoviários estavam no coletivo e apenas o motorista teve ferimentos, né, leves. O estado de saúde dele é estável, né, e ainda não há, e até então, ele não corre risco de morte, né. O acidente aconteceu no sentido, no viaduto sentido para a cidade de Feira de Santana, e informações preliminares apontam que o motorista perdeu o controle do veículo e atingiu a mureta de proteção do viaduto antes de despencar. A frente do ônibus ficou colada no chão e o veículo ficou na vertical. Na queda, o coletivo também destruiu parte de um canteiro central da BR-324. Nenhum outro veículo foi atingido. Este ônibus fazia a chamada panha, que é o transporte dos rodoviários da própria empresa, e seguia para a garagem. O motorista foi atendido pelo SAMU e levado para o Hospital Teresa de Lisieux, onde passará por exames complementares. Apesar da gravidade do acidente, ele teve apenas escoriações leves. O outro rodoviário não teve ferimentos. O diretor do Sindicato dos Rodoviários, Walter Manuel, deu detalhes sobre o estado de saúde do motorista. Ele disse: ele estava conversando muito bem e foi para o hospital para fazer exames internos, para ver se tem alguma alteração interna, mas aparentemente, graças ao bom Deus, pelo tipo de acidente, ele está bem. Ele reagiu bem e está conversando. Graças a Deus, a saúde dele por fora está bem, né? Então, aparentemente, ele estava muito bem e foi para o hospital, né, o Teresa de Lisieux, para fazer todo os exames, né, para ver como é que ele realmente está, se ele está realmente 100% bem. O Renato, e o ônibus, ficou presa em fiação e havia interditada, né? Inclusive.
Exatamente. Quando despencou do viaduto, o ônibus arrastou parte da fiação elétrica e ficou preso a ela. O fornecimento de energia não foi suspenso, mas a previsão é de a eletricidade seja desligada para retirada do coletivo. Equipes da Polícia Rodoviária Federal, PRF, da Superintendência de Trânsito de Salvador, Trans Salvador, e da Via Bahia, concessionária que administra a rodovia, estão no local. Estudam como será a remoção do ônibus. O trânsito na reação do viaduto, na região do viaduto, está suspenso por causa da perda da mureta e do risco de novo acidente. Na pista da rodovia, embaixo, uma faixa também foi interditada, já que as partes do ônibus ficaram espalhadas. O trânsito está carregado e não chegou a ser interrompido.
Não foi interrompido totalmente, mas está meio lento, né, por conta desse ônibus que está lá ainda. Até então, até agora há pouquinho, estava lá pendurado, né? 12 horas e 49 minutos, nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 50 minutos, você pode ligar nos telefones 3675-2000, 3675-2436 e falar conosco ao vivo, fazendo a sua denúncia, a sua reclamação. Lembrando também que temos o WhatsApp 988291029, envia mensagem escrita ou de áudio de até 30 segundos para nós aqui e a gente divulga, tá? Inclusive, o telefone já está tocando aqui, vamos saber quem vai falar conosco a partir de agora. Boa tarde, quem fala aí de onde?
Com a Mara aqui da Rua da Oca.
Pois não, minha linda, pode falar.
É para falar da rua que está mal calçada, daqui da Nova Esperança, da rua principal da Nova Esperança, que está meia calçada. Tem uma parte calçada e a outra sem calçar, porque no meio tem esgoto. Aí eles não dividiram uma parte para calçar e dividiram o esgoto. E aí, quando o carro passa, ônibus pesado, aí quebra o esgoto, aí fica sem carro passar, sem ônibus. Eu tenho um filho cadeirante e eu também sou especial. Eu tenho que ir andando lá para frente para pegar o ônibus lá na frente.
Fala para nós o nome da rua de novo.
Rua Nova Esperança, na aqui na frente da Rua da Horta, da rua principal. Fica assim em frente ao Cafu.
Entendi. Tá bom, minha linda. Um abraço pra você. Então a gente pede aí a famosa, próxima é a Rua da Horta, não é isso, Renato? A Rua Esperança, ela disse que não tá totalmente calçada. E obviamente ela tá pedindo aí pra que façam lá um serviço, né? E ela disse que tem esgoto estourado por ali também, Renato. E a gente vê muito isso em Ilhéus, né? Você quer ver? Eu fiquei extasiada. Foi que dia, se não me engano, quinta-feira à noite, o esgoto correndo a céu aberto naquela rua famosa chamada Passarela do Álcool. Um esgoto horrível, Renato, correndo a céu aberto ali, e aquela fedentina, e aquele horário de pico, quer dizer, iniciando aquele horário de movimentação ali naqueles comércios, né, que tem ali restaurantes, bares. E as pessoas sentam ali para comer, imagine você sentar ali, sentindo aquilo, vendo aquilo. Gente, são coisas que eu só vejo em Ilhéus. Você já reparou a quantidade de lugar que a gente se depara com o esgoto estourado em Ilhéus? É uma coisa incomum já, né? Porque para mim é incomum. É incomum e absurda. Em Ilhéus, por um lado, é comum você ver, porém isso não é normal. Não é comum a gente aceitar isso, né? Então, a gente espera que isso seja resolvido o mais rápido possível em Ilhéus, assim como nessa rua aí da Esperança, que a ouvinte acabou de ligar falando. E no caso aí, ali no Pontal, na famosa Passarela do Álcool, tinha lá esgoto correndo a céu aberto, né? Pelo amor de Deus.
A prefeitura reclama que tem algumas situações que são por conta da Embasa. A própria Embasa também reclama que tem muitos moradores que fazem ali a instalação clandestina e acaba dando esse problema. A Embasa mandou uma nota pra gente, diz que tem muitos moradores que pegam e fazem ligações clandestinas.
Isso é um absurdo também, né? Você, morador de Ilhéus, procure fazer sua ligação de forma correta, solicitando a própria Embasa, porque você tá prejudicando muitas pessoas, né? Sem falar, gente, que esgoto correndo na São Roberto, sabe o que é que acontece? Atrai doença. Sabia disso? Pois é, fica a dica. 12 horas e 54 minutos, temos mais mensagens de ouvinte aí no WhatsApp?
Boa tarde, Kátia e Renato. Manda os parabéns do meu filho, Shawan. Ele está em São Paulo. Está fazendo aniversário hoje. Está curtindo a programação da Gabriela FM. Eu sou a Jandira, mandando os parabéns do meu filho. Obrigada.
Então, a Jandira aí parabenizando o filho Shawan. Parabéns para o Shawan. Muita saúde, felicidades para você, viu, Shawan? Felicidades mesmo. Agradecendo também a audiência dos nossos queridos ouvintes, obrigada, tá? Vocês que mandam mensagem aqui pelo direct no Instagram, um abraço a todos vocês. Regina Cerqueira, um abraço, minha querida, obrigada pelo carinho, viu? Tem também ele aqui que manda mensagem todo dia, Luiz Cláudio, Rosana Nascimento, um beijo pra vocês, obrigada, tá? Tem mensagem aí, Renato?
Tem mais. Boa tarde, Kátia. Eu gostaria de saber do prefeito da cidade se a escola Caíque aqui na Zona Sul vai entrar em reforma, porque a maioria dos colégios todos estão em reforma e ainda vi nada sobre essa escola aqui na Zona Sul. Eu sou a Leila, do Nelson Costa.
Tá aí a pergunta da Leila, tá? Se a gente tiver a resposta, a gente traz pra você, tá bom, Leila? Mais alguma coisa?
É, tem algumas informações aqui que a gente precisa verificar primeiro.
Averiguar, né, isso, Renato? É, gente, tem coisas que é delicado, né? A gente não pode sair assim falando, não. Agora, no fim de semana, sim, diga.
Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia Gomes. Eu sou o Fábio, moro no Nossa Senhora da Vitória. Estou pedindo apelo a vocês para ajudar um rapaz que está com uma cirurgia para fazer e a família não tem condições de pagar, nem muito tempo de fazer um exame para fazer essa cirurgia nas partes íntimas dele. O nome dele é Júnior, ele não aguenta de dor e não consegue urinar. Vocês poderiam dar uma ajuda para a gente? Inclusive, a gente teve um pedido também da nossa ouvinte Joelma, que falou sobre essa situação, viu?
E caminha para mim, por favor, essa mensagem, o contato aí, se tiver, da pessoa, né? Pra gente tentar ajudar, tá bom? Aí a gente vai fazer... Nós fazemos, geralmente, alguns contatos aí, né? Com hospitais, com profissionais da medicina pra tentar ajudar. E aí, claro, conseguindo, a gente ajuda sim, tá bom? Vamos tentar ajudar, tá? 12 horas e 56 minutinhos. 12h56. Nós vamos tocar aqui, tá? Com informações para os nossos ouvintes. Olha... Noticiário Nacional, o Brasil deve receber vacina contra a varíola dos macacos neste mês. O primeiro lote de vacinas contra a varíola dos macacos deve chegar ao Brasil ainda neste mês de setembro, informou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em entrevista à TV estatal. Segundo ele, a negociação feita com o laboratório dinamarquês Bavarian Nordic conta com a intermediação da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS. Nessa primeira leva, devem estar disponíveis 50 mil imunizantes. De acordo com Queiroga, as doses que são para toda a população e sim para grupos específicos, não há recomendação no momento para vacinação em massa. Entre os grupos específicos estão profissionais de saúde, que lidam diretamente com amostras de infectados e pessoas que tiveram contato com os portadores do vírus. O ministro da Saúde também reforçou as diferenças entre a varíola dos macacos e a Covid-19. Além da letalidade, o vírus da Covid-19 apresentou inúmeras mutações no decorrer da pandemia, o que não se observa com a varíola dos macacos, que foi mapeada pela primeira vez na África em 1976. O ministro da Saúde, Queiroga, reforçou ainda que os índices de contágio da varíola dos macacos estão em queda no mundo e em estabilidade no Brasil. Ele disse, no mundo inteiro, o surto tem diminuído, a velocidade de progressão dos casos é menor e nós estamos numa fase de platô com queda. Então, esperamos que esse surto seja controlado, declarou o ministro da Saúde em relação à varíola dos macacos. Bem, Renato, vamos falar aí sobre essa redução, né, no preço do diesel para distribuidores que informa a Petrobras.
É isso aí. A Petrobras anunciou hoje uma nova redução de 30 centavos por litro de diesel vendido para distribuidoras. Com isso, o valor passará dos R$ 5,19 atuais para R$ 4,89. A medida entra em vigor a partir de amanhã e a Petrobras estima que o consumidor terá uma redução de 27 centavos por litro vendido na bomba, considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel. De acordo com a estatal, o corte acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio. A última redução do valor do diesel foi realizada em 11 de agosto, quando o combustível teve uma queda de 22 centavos por litro. O novo corte é o terceiro consecutivo anunciado pela estatal.
Então tá aí, né? Petrobras anunciando redução de 30 centavos no preço do diesel para distribuidoras. Vamos continuar acompanhando, hein? Olha, 12 horas e 59 minutinhos, então vamos direto aqui ao noticiário internacional, porque já já vamos ter que encerrar o programa, lembrando que o programa está menor por conta do horário eleitoral gratuito no rádio, mas no início de outubro a gente volta ao horário normal das 12 horas, aí o programa volta a ficar maior, né? Olha, no noticiário internacional, vamos falar aqui o seguinte: o presidente Bolsonaro visita o caixão e presta homenagem à rainha em Londres. Então, o presidente Jair Bolsonaro chegou na manhã de ontem à cidade de Londres para acompanhar as cerimônias de despedida de Elizabeth II. Ao lado da primeira-dama, Bolsonaro visitou o caixão da rainha em Westminster Hall. Em seguida, o presidente assinou o livro de condolências e prestou uma homenagem à rainha e disse: "Nossos sentimentos à família, a família da rainha e o povo do Reino Unido. No Brasil temos forte em nossa lembrança ainda sua passagem por lá em 1968, por tudo que ela representou para o país e para o mundo. O momento é de pesar e de reconhecimento de tudo que ela fez pelo mundo." Em Brasília, Bolsonaro também assinou um livro de condolências disponibilizado pelo Reino Unido. Bolsonaro chegou à casa do embaixador brasileiro em Londres por volta das 10 horas da manhã, pelo horário local, né? Que já era 6 horas, e no caso era 6 horas da manhã em Brasília ontem. O presidente foi recebido por apoiadores com bandeiras do Brasil. A comitiva do presidente inclui a primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Quando ele chegou lá, né, muitos brasileiros o aguardavam, fizeram aquela festa toda. Olha, falando aí sobre o funeral da rainha, rapidamente aqui, gente, nessa segunda, né, a nação britânica dá seu último adeus à monarca com o reinado mais longo da história do país. A família real, líderes mundiais e milhares de espectadores acompanham em Londres os últimos momentos da cerimônia de despedida da rainha Elizabeth II. Sua morte aos 96 anos mergulhou o país no luto em uma nova era desconhecida. O funeral do Estado começou às 7 horas da manhã de hoje, no caso, horário de Brasília, né, aqui. E muita gente do Reino Unido acompanha esse funeral. Inclusive, já chegou, né, a monarca, no caso, ela com o reino mais longo aí, né? Como eu disse, ela morreu aos 96 anos. Será enterrada em Windsor ao lado de seus pais e do príncipe Philip, né, que era o marido da rainha. Então, eu vou resumir aqui para vocês um pouco, né, o que está acontecendo nesse momento. Aqui, ó, tem a atualização, tá? Joias são retiradas do caixão e a rainha Elizabeth II é sepultada em Windsor. Antes do hino final, o joalheiro da coroa removeu a coroa do Estado Imperial e o orbe e cetro do caixão da rainha. Com a ajuda, o joalheiro as passou ao aldeão de Windsor para colocar ao altar. Então, o caixão da rainha Elizabeth II foi baixado no Royal Vault e a cripta real abaixo da capela de St. George, onde muitos membros da família real foram enterrados. O rei Charles III colocou um uniforme de Elizabeth II no caixão e de sua falecida mãe, né? Este é o último momento em que o público verá o caixão da monarca. No entanto, à medida que a cerimônia em Windsor chega ao fim e o caixão está abaixo da capela, o dia não acabou para a família real britânica. O evento marcou o fim dos arranjos cerimoniais públicos para a falecida monarca porém um funeral privado será realizado para a família ainda nesta segunda. Nesta ocasião, de fato, a rainha será transferida para a capela memorial do rei George VI, localizada em outro lugar dentro da capela de St. George, onde ela será sepultada ao lado de seu amado marido de 73 anos, que já faleceu, né? No caso, o príncipe Philip. Olha, a capela memorial é onde o pai, né, e a mãe da rainha foram enterrados e onde permanece um caixão com as cinzas de sua irmã, princesa Margaret. Então tá aí, né, gente? Chegando ao final aí, esse funeral longo, né? Também foi a rainha que teve o reinado mais longo, né? 70 anos. Bem, nós encerramos aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 19 de setembro, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. E se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, calçadão da Jajamada e Marquês de Paranaguá, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. E 12 vezes sem juros no cartão de crédito, hein? E Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Renato, obrigado aí pela parceria. Ótima tarde para você, ótima tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Ótima semana para todos nós. Já já, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.